Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, alguns consideram que estamos na era de ouro da liberdade de expressão. Ferramentas de baixo custo e grande alcance, como blogs e redes sociais, permitiriam que todas as vozes fossem difundidas. A Economist dessa semana, no entanto, afirma que a liberdade de expressão está sob ataque em várias partes do mundo e que os governos estão entre os principais agentes disso. Como o senhor vê essa questão?
Eu concordo com a análise que a Economist faz. Nunca houve liberdade de expressão completa no mundo inteiro. Mas, apesar de, como você mencionou, atualmente as pessoas e as entidades disporem de instrumentos para expressar a sua opinião como nunca antes na história da humanidade, o fato é que muitos governos têm tido uma atitude cada dia mais intolerante em relação a vozes dissonantes às suas opiniões. Isso é especialmente verdadeiro em dois parceiros do Brasil no grupo BRICS, a Rússia e a China, e em outros países com os quais o Brasil às vezes tem relações políticas cordiais, como é o caso, por exemplo, da Turquia. De fato, esses governos, entre outros, têm exagerado drasticamente nas medidas de repressão à liberdade de expressão, seja nos meios tradicionais, como televisão e imprensa, seja nos meios mais recentes, do ponto de vista tecnológico, como os blogs e as mídias sociais em geral.
A Economist também lembra que há importantes atores não governamentais nesse contexto. Que atores são esses e como eles agem?
Também não se trata de algo muito novo, embora tenha disseminado esse tipo de ação contra a liberdade de expressão. Por exemplo, no México tem sido já tradicional há muitos anos o controle que os cartéis de drogas exercem sobre a liberdade de imprensa por meio de ameaças e de ocorrências reais de assassinatos contra jornalistas que se manifestam contra os interesses desses cartéis. Mas o que há de novo é a ação de grupos extremistas religiosos que saem das suas fronteiras para atingir a imprensa por meios violentos em outros países, como foi, por exemplo, o caso do atentado contra o Charlie Hebdo em Paris, cometido por jihadistas.
Além disso, segundo a Economist, nós temos também grupos que defendem o direito de não serem ofendidos, não?
Esse é um problema muito ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Cresce, em especial entre estudantes universitários, a noção de que ninguém pode ser ofendido. E cresce um conceito muito absurdo, a meu ver, de mini-agressões. As pessoas jovens nos Estados Unidos, e isso se reflete um pouco no Brasil também, não querem ter os seus princípios, as suas crenças, as suas opiniões contrariadas. E aí, por isso, eles tentam impedir que pessoas que tenham opiniões diversas das suas se manifestem dizendo que são vítimas de microagressões. Isso, por exemplo, faz com que alguns oradores importantes, alguns pensadores importantes, sejam impedidos de falar em reuniões acadêmicas e até professores sejam impedidos de expressar sua opinião em sala de aula. Recentemente nós vimos um exemplo disso envolvendo uma personalidade brasileira. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso desistiu de participar de um congresso acadêmico nos Estados Unidos do grupo de estudiosos das ciências sociais porque uma série de pessoas que pertencem a esse grupo, chamado LASA, ameaçavam fazer protestos contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por causa do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o presidente Cardoso resolveu não ir ao encontro para evitar o constrangimento de ter que passar por uma situação de vaias, ataques ou até agressões.
Trazendo a questão para o Brasil, a Justiça do Paraná obrigou recentemente o jornalista Marcelo Auler a tirar do seu blog matéria sobre a Lava Jato, cujo conteúdo foi considerado ofensivo. A Associação Brasileira de Imprensa definiu essa atitude como censura. É possível dizer que a Justiça também atua contra a liberdade de expressão?
Sem dúvida nenhuma. No Brasil, a Justiça tem sido o maior censor desde o fim da ditadura militar. Nunca mais, depois do fim da ditadura militar, o poder executivo exerceu censura sobre a imprensa. Mas a justiça tem exercido censura de modo sistemático e de forma muito nociva para as liberdades básicas no Brasil. Esse caso é particularmente doloroso porque se trata de uma iniciativa de um grupo de promotores, juízes, investigadores que têm a simpatia da maioria absoluta da opinião pública brasileira, que é o pessoal que faz a investigação da Operação Lava Jato. Mas, apesar de muito meritória a sua atuação profissional, eles não estão acima de críticas e eles não podem, a meu ver, exercer censura como estão tentando fazer contra o jornalista Marcelo Auler e contra qualquer outro jornalista, como ocorreu nesse caso. E isso também não é uma situação só brasileira. Na Alemanha, por exemplo, um humorista recentemente foi punido por uma lei raramente usada na Alemanha que proíbe pessoas de ofenderem chefes de Estado de outras nações. O presidente da Turquia, que é um dos maiores censores do mundo atualmente, o Tayyip Erdogan, ele pediu à chanceler Angela Merkel que usasse aquela lei para punir esse humorista, e o executivo alemão acionou o judiciário alemão, que de fato puniu o humorista. Então, a prática de usar a justiça para exercer censura é extremamente nociva, tem sido muito grande no Brasil e agora passa a ser usado também em outros países com liberdade de expressão secular, como é o caso da Alemanha.
Obrigada, professor. Até a próxima semana.
Até a semana que vem. Muito obrigado.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.